Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Muito bom dia, gente. Mais uma vez, convite.
Daniela, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouco mais da importância do Dia Mundial do Meio Ambiente e de que forma essa data pode ser mais do que uma data simbólica.
Acho que a gente nunca pode considerar uma data de comemoração, né, no contexto que a gente está. A gente vive uma emergência climática, né, que é causada principalmente antrópicos, ou seja, por nós mesmos. E eu acho que a gente está pagando o preço disso, né? Quando a gente respira um ar de maldade, quando a gente respira queimada, quando a gente, né, quando falta aquela sombrinha ali na rua porque não tem arborização na cidade, eu acho que esses são os pequenos efeitos do dia a dia, né? Quando falta também a questão da falta d'água, né? Nada disso vem de uma maneira, né? Assim, sem melhorar, tudo isso está interligado em todo esse ecossistema. E essa data é importante para que a gente possa não só comemorar, mas que a gente use, né, essa Semana do Meio Ambiente, a data, como também uma reflexão, mas também um pontapé para pensar nossas ações futuras, né? Como que a gente, que mundo a gente quer para daqui a 5, 10 anos, para o ano que vem, né? Como que a gente quer que a nossa cidade, que o estado, enfim, que o país esteja o Dia do Meio Ambiente em 2026 e anos posteriores e anos seguintes. Então eu acho que muito mais do que uma data de comemoração, é uma data para a gente também sentar e rever, né, um pouco dos nossos atos, para que a gente também possa repensar nossas escolhas também políticas, porque pensar também meio ambiente é sim uma escolha política. Então eu acho que é um momento, é uma data importante para a gente pensar também fortalecer a educação ambiental, né? Eu acredito que essa educação, ela não pode ser negligenciada, né? Acredito firmemente que no cenário em que nós estamos, ainda mais no contexto territorial que nós estamos, isso precisa ser considerado como um elemento fundamental dentro da criação das futuras gerações.
E agora vamos falar sobre o seu trabalho como líder das áreas protegidas. Explica pra gente sobre o que é a SOS Amazônia e há quanto tempo vocês atuam aqui no Acre.
A SOS Amazônia atua há mais de 35 anos no Acre, né? É uma organização não governamental acreana, criada, né, e que atua especialmente aqui no Acre, com também outros projetos em outras regiões da Amazônia. E o foco principal, né, a nossa missão é conseguir conservar a biodiversidade e aumentar a consciência ambiental na Amazônia, né? E com isso a gente tem uma série de projetos focados em restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, né, implementação de sistemas agroflorestais, iniciativas de segurança alimentar, monitoramento da biodiversidade, né? Também ações focadas, né, na incidência política, né, nas decisões políticas que estão relacionadas diretamente às decisões em âmbito da política de clima e meio ambiente, e também aspectos de formação, né, aspectos de formação de juventude, também dos comunitários, a consolidação de cadeia da sociobiodiversidade, para que a gente também consiga fazer a floresta em pé, né, ser um elemento de renda para as comunidades, e grande parte da atuação sempre focada em unidades de conservação.
Perfeito. Explica pra gente o que, por exemplo, eu, Rita, você que está ouvindo aí em casa, o que as pessoas podem contribuir individualmente para um meio ambiente mais saudável?
Acho que a gente pode pensar o nosso consumo, né, principalmente. Eu acho que a gente é sempre forçada aí, tanto pelas mídias, parece que constantemente tem uma vozinha no nosso ouvido falando para consumir mais. Eu acho que o primeiro ponto é a gente repensar o nosso consumo de água, nosso consumo de plástico, né, a questão dos resíduos, né, do lixo é um ponto fundamental, ainda mais se a gente está falando no nosso contexto, por exemplo, aqui na capital Rio Branco, que não tem uma coleta do jeito que deveria ter. Eu acho que, né, a gente também pensar, fazer escolhas mais saudáveis, né, a gente conseguir valorizar produtos da agricultura familiar, né, pensando em colocar na mesa comida saudável, comida de verdade, livre de agrotóxico, né, que não seja industrializada. Acho que é uma escolha que também está ao nosso alcance. E eu acho que também está ao nosso alcance, né, as urnas, né, todos os anos, né, a gente tem aí as eleições para a prefeitura, vereadores, deputados, a gente está se aproximando de mais uma eleição importantíssima, e eu acho que também a gente se conscientizar, né, de como esse processo vai se dar e de quais são as propostas nessa agenda, né, e de como isso nos influencia diretamente, também é algo que está ao nosso alcance, que a gente realmente pode mudar.
Olha que bacana. Como sempre diz a nossa nutricionista, que toda segunda-feira, desembalar menos e descascar mais também é uma boa dica.
Exatamente.
Né? Daniela, quais são os principais problemas ambientais que você observa na sua comunidade ou então no, na nossa capital, Rio Branco, vamos dizer assim?
Acho que vamos partir de Rio Branco, né, enquanto capital. Eu acho que a gente tem uma crise da falta de árvores, assim, né? Rio Branco se tornou uma cidade que é puro concreto, né? Falta carvão, né? Isso afeta diretamente a qualidade de vida de quem, de, enquanto população. E eu acho que também a questão da coleta de lixo, né? A gente vê bastante lixo na capital hoje em dia. Isso precisa ser melhorado. Eu acho que também a gente precisa, né, considerar que estamos chegando aí num período em que o fogo ele se torna uma grande questão, né? Então, o problema do desmatamento e queimadas ainda é algo que a gente precisa ter um olhar muito. Eu acho que é conseguir criar estratégias que abracem a complexidade de tudo isso, né, e que a gente consiga pensar quem de fato está fazendo o desmatamento queimado em grande escala, né, e qual que é o modelo que a gente quer para combater isso, e de maneira que seja eficiente, né. A gente não pode mais ficar usando somente ações de recursos de ações de urgência, né, declarando calamidade ou declarando situação de urgência e não pensar num projeto de Estado que consiga combater essas questões a médio e longo prazo de maneira consolidada e eficiente. Então, acredito que esses sejam os principais.
Os principais pontos, né, Daniela, muito obrigada pela participação aqui falando sobre meio ambiente, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, falando vários problemas que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, na Amazônia, num todo, né, muito obrigada mesmo. Nós precisamos fazer a nossa pausa obrigatória agora, muito obrigada pela disponibilidade.